Em outubro do ano passado, 2020, o Queiroz foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com o senador Flávio Bolsonaro e outras 15 pessoas, por peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Não era que o Queiroz estava escondido há mais de um ano numa casa do advogado da família do Bolsonaro em Atibaia? Não é que agora o Bolsonaro perdeu a aura de incorruptível? Tem denúncia e suspeita de atividade ilegal para todo lado, não é de hoje. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Mas vamos lá! Vocês lembram que na semana passada, quando a gente estava conversando sobre a CPI da pandemia, essa semana também, na entrevista com o senador Alessandro Vieira, eu falei sobre como não dá para a gente deixar o último escândalo do governo abafar os antigos escândalos do governo, vocês lembram? É um chamado recorrente aqui no canal que eu faço, lembrar e cobrar. Pois é, essa semana nós fomos lembrados de que não é de hoje, e não é só no caso da vacina, que o presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados mais chegados são envolvidos em denúncias de corrupção, e aqui no sentido amplo, tá? Eu não tô presa nas tecnicidades do direito penal, eu tô só falando como todo mundo entende. Existem momentos e momentos. Então, mais pra frente nesse vídeo, inclusive, a gente vai fazer uma avaliação um pouquinho mais técnica. Mas agora é só pra todo mundo entender. Essa denúncia veio à tona por uma investigação da repórter Juliana Dalpiva, do UOL, que obteve gravações nas quais a ex-cunhada do presidente, Jair Bolsonaro, implicaria ele diretamente na prática de rachadinha. A cunhada dele, nesse áudio, diz o seguinte: o André dava muito problema porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido. Até que o Jair falou: chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Falei que ia ter uma pitadinha de técnica, né? Pois é. Um parênteses aqui, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou, em agosto de 2020, uma vereadora de um município paulista pelos crimes de corrupção passiva e concussão, porque ela exigia que o seu assessor devolvesse parte do salário sob pena de exoneração. Mas voltando ao presidente, essa não é a primeira vez que ele se vê misturado a denúncias de mau uso do dinheiro público. Vamos refrescar a nossa memória. Logo ali no finalzinho de 2018, pouco depois da eleição e antes da posse, foi deflagrada uma operação chamada Furna da Onça, pela Polícia Federal. E essa operação investiga a participação de deputados estaduais do Rio de Janeiro num esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Furna da Onça é o apelido carinhoso de uma sala de reuniões na Assembleia Legislativa do Rio. No âmbito dessa operação, veio à tona um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e que hoje se chama Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, que colocava como suspeitas, o relatório colocava como suspeitas as transações financeiras de diversos assessores e funcionários da Alerje, dentre os quais o famoso, quase o homem mais procurado do Brasil, quem? Ele. A Pfizer, não. O Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz é amigo de longa data do presidente Jair Bolsonaro e trabalhava no gabinete do seu filho, o Flávio, quando o Flávio era deputado estadual no Rio. Vocês lembram do Queiroz? Sei, ele anda sumido. Mas ele foi assessor e motorista do Flávio Bolsonaro até outubro de 2018, quando ele foi exonerado. Uma coisa de tempo, né? Operação final de 2018, outubro de 2018 também, exoneração do Queiroz. É um timing perfeito, um ajuste. De acordo com os promotores, com o Ministério Público, o Queiroz gerenciava recursos que ele coletava entre os salários dos funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele recolhia o dinheiro da famosa rachadinha. Os assessores tinham que devolver uma parte daquilo que eles recebiam para o Flávio, e o Queiroz era o cara que ia lá coletar esse dinheiro. Em outubro do ano passado, 2020, o Queiroz foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com o senador Flávio Bolsonaro e outras 15 pessoas, por peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Nossa, Gabriela, mas quando você falou do TJ, você falou de determinadas figuras criminosas, concussão e corrupção, e agora você fala de outras figuras criminosas. Pois é, mesmo nesse caso do TJ, a condenação em primeira instância tinha sido por outros crimes, e aí o tribunal muda, mas os fatos permanecendo os mesmos, dá pra fazer isso. Questões técnicas de direito penal e processual penal. Mas vamos explicar o que é a rachadinha, fora da tecnicidade, pra todo mundo entender. É assim, ó. Você contrata um funcionário pro gabinete e combina com ele um salário. Só que você diz para ele que ele vai ter que te devolver uma parte desse salário. E aí vocês vão me perguntar: ué, Gabriela, mas não é mais fácil você combinar um salário menor do que pagar mais e pegar um naco de volta? Pois é, seria se o dinheiro a ser pago fosse o do contratante e não o seu. Você vai falar: o meu? Nesse caso, a gente está falando sobre a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, pode não ser o seu dinheiro especificamente, mas é dinheiro do contribuinte. O assessor é pago com o dinheiro do contribuinte, diretamente pela administração pública. Por isso a rachadinha. Porque assim, o cara que você elegeu para te representar pode dar um jeito de contratar para o trabalho alguém que topa dar uma parte do dinheiro que deveria servir para garantir um melhor trabalho no seu interesse, para fazer um melhor trabalho, para garantir uma vida melhor para o político que você elegeu. Legal, né? O contribuinte sendo feito de tonto. Porque o dinheiro que você destina para o pagamento dos assessores, que a administração pública destina, é para que o trabalho seja feito de uma maneira melhor, né? Não para enriquecer o político. E pode ser pior, porque no caso que eu descrevi, o assessor ainda trabalha no gabinete. Existem casos em que o contratado com o seu dinheiro contribuinte nem trabalha lá. Todo mundo ganha. Menos você. O funcionário fantasma fica feliz porque recebe uma graninha sem fazer nada. O político de plantão arrecada esse dinheiro público que deveria estar sendo utilizado para a boa gestão de um gabinete parlamentar. E você se lasca, mas dane-se, né? O dinheiro não é do político para ele fazer o que ele bem entender. Esse dinheiro é público e foi pago pelo contribuinte, no caso, os cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, o Queiroz é investigado pela suspeita de pegar essa grana da rachadinha e transferir em depósitos fracionados para as contas do hoje senador Flávio Bolsonaro. Ou então porque ele pagava as despesas pessoais do Flávio e da família dele. O Fabrício Queiroz, aliás, também fazia depósitos na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro, o que o presidente diz que não tem problema nenhum. Na última segunda-feira, preciso dizer aqui, o STF formou maioria no sentido de arquivar o pedido de investigação sobre esses cheques no valor de R$89 mil. Eu não li a decisão ainda, mas o ponto é que os ministros seguiram a posição da Procuradoria-Geral da República no sentido de que não tem elementos para justificar a investigação. A PGR é o Ministério Público, né? O próprio titular da ação penal, portanto, dizendo que não tem elementos para seguir neste caso, tá? Envolvendo ali o Supremo. Esse é um desdobramento de muitos possíveis. Mas vamos voltar para o Queiroz. O Queiroz é uma pessoa com uma vida animada. Porque pairam sobre ele também algumas outras investigações, como a que avalia o relacionamento entre ele, Queiroz, e o capitão Adriano da Nóbrega, um ex-policial militar, suspeito de integrar uma famosa milícia no Rio de Janeiro, o escritório do crime. Eu não sei se vocês lembram também, porque, enfim, é tanto assunto, mas a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega eram assessoras de quem? É isso, do Flávio Bolsonaro, lá no gabinete dele no Rio de Janeiro. Ambas parecem que nunca trabalharam no gabinete de fato e são alguns dos nomes investigados nesse processo de rachadinha. A esposa e a mãe de um miliciano no gabinete da família que tantas vezes publicamente defendeu as milícias. Gente, a vida é cheia de coincidência, não é? O mundo é mesmo um ovo. E o mundo dos Bolsonaros é menor ainda, porque desde que essa confusão ficou pública, o Queiroz tinha sumido, estava num local desconhecido, ficou até, virou até uma hashtag, né? Cadê o Queiroz? Mas, enfim, não era que o Queiroz estava escondido há mais de um ano numa casa do advogado da família do Bolsonaro em Atibaia, no interior de São Paulo? Gente, é muita coincidência. Ele foi encontrado lá no final de 2020. Esse advogado, inclusive, o Frederico Wassef, estava esses dias lá na CPI da pandemia fazendo o que a gente exatamente não sabe, mas ele estava lá assistindo, tumultuando, se trancando no banheiro feminino, enfim, um show. Mas então o Queiroz estava na casa do Wassef e o Wassef anda para cima e para baixo com a família Bolsonaro. Vocês vão falar, mas anda? Ainda? Anda? Ainda? O Adriano da Nóbrega, sobre quem a gente acabou de falar, morreu numa emboscada da Polícia Militar no interior da Bahia em fevereiro de 2020, pouco antes do começo da pandemia. Inclusive, eu me lembro que o presidente Bolsonaro ficou muito preocupado com a possibilidade da polícia encontrar alguma coisa no celular do Adriano da Nóbrega. Alguma coisa que pudesse ter sido plantada. Ele comentou até no Twitter. Passou um recibo, né? Escreveu o seguinte: poderiam forjar trocas de mensagens e áudios recebidos? Inocentes seriam acusados do crime? Eu acho esse medo muito estranho. Do nada. Imagina você um dia pega o celular do seu namorado ou namorada e ele diz: olha, cuidado, hein? Podem ter sido plantadas mensagens para incriminar um inocente. Sei. Não é para ninguém pegar o celular do namorado ou namorada, tá? Eu só ilustrei para vocês entenderem onde eu tô querendo chegar. E já que a gente lembrou dessa mensagem do medo do celular e tal, ó, coincidência. Outra coincidência, o senador Flávio Bolsonaro também ficou muito preocupado quando o celular do Luiz Paulo Dominguete, o tal intermediador de compra de vacina, que acusou membros do Ministério da Saúde de cobrarem propina, foi apreendido na semana passada, depois do depoimento super complicado que ele deu na CPI. Curioso, né? Vários celulares causando bastante preocupação. O que eu quero que vocês prestem atenção? A suspeita de um possível caso de corrupção na compra das vacinas pelo governo Jair Bolsonaro é só mais uma das várias suspeitas de corrupção que pairam sobre o presidente e sobre o seu entorno. É só mais um problema. Não é o único e não tem que fazer a gente esquecer do passado. Até porque o passado pode ter consequências no futuro, sabe? A gente não deixa pra trás. Não é que agora o Bolsonaro perdeu a aura de incorruptível. Tem denúncia e suspeita de atividade ilegal pra todo lado, não é de hoje. E a gente precisa lembrar, porque às vezes as pessoas dizem: ah, mas pera, é menor, justificar sacanagem com dinheiro público porque é menor ou é maior, a gente já tem aí um problema. Mas a questão é, o Bolsonaro era um irrelevante, entendeu? Participava do que dava para participar. E aí vocês estão falando que tudo bem? Tudo bem? Se porque ele é irrelevante ele fizer com pouco? Enfim, não consigo entender. E já ressaltando aqui, tô falando que a condenação criminal deve vir sem o devido processo legal? Jamais, não faria isso, eu sou coerente. Eu tô dizendo que para votar você pode considerar tudo que está na mesa. Para mim, o Bolsonaro já é inadmissível mesmo sem a gente saber de todos esses rolos, entendeu? Mas se para você precisa de todos esses rolos, olha aí, fica à vontade. E mesmo que você considere ele inadmissível mesmo sem todos os rolos, não significa que a gente tem que ignorar todos os rolos, né? Pois é. Então é o seguinte, quando a gente vê a apuração da jornalista Juliana Dalpiva sobre o possível envolvimento direto do Jair Bolsonaro em operações de rachadinha ocorridas agora no gabinete dele como deputado federal, a gente tem que pensar que é o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, indo para a conta do Jair. Vocês ficam confortáveis com isso? Porque eu não. E eu imagino aqui, eu espero que quem votou nele esteja ainda mais puto, embora eu esteja vendo algumas pessoas passando aquele belíssimo pano, né? Vivi pra ver o povo pegando tecnicidades pra tentar defender. E essa passação de pano, ela incentiva a conduta do Jair e dos filhos dele. Deve ser por isso que o Jair Bolsonaro e os filhos não acham que eles nos devem nenhuma explicação. Eles não respondem, não se explicam. E o pobre do eleitor do presidente, que achou que tinha dado um voto contra a corrupção, se, enfim, tem coerência, deve estar muito chateado. É rachadinha, são as tentativas de aparelhamento da Polícia Federal, que foi até o que fez o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro pedir demissão. É amizade com o miliciano, é propina para vacina, tem de tudo para você se sentir enganado por quem te prometeu lutar contra a corrupção. E que a hora que é confrontado com algo acontecendo, fala que não tem que explicar nada, para você perguntar para sua mãe, diz que não consegue controlar tudo. Mas foi o cara que você elegeu para controlar tudo, que era o dono da caneta Bic, que mandava na porra toda. Só que aí, no meio dessa montanha-russa, veio uma pandemia que já durou um ano e meio e foram tantos absurdos que a gente vai esquecendo. Esse governo é, sim, muito incompetente, mas não é apenas incompetente. As acusações são várias e a gente precisa lembrar e cobrar. É isso, galera. Vamos ficar atento, observar como essas denúncias se desenrolam e fazer esse exercício constante de lembrar o passado, para que a gente possa fazer boas escolhas. É isso, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Principalmente com os amigos que estão passando pano, porque, ai, senhor...